9:08. Olá você, bom dia, que está no acompanhamento do Gaúcha Atualidade na Gaúcha Serra a partir de agora. Em Caxias, 12 graus a temperatura, com sol em todo o nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Bom, hoje vamos à quinta entrevista no Gaúcha Atualidade da Gaúcha Serra, onde estamos abrindo espaço para entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. A ordem das entrevistas aconteceu através de um sorteio realizado em companhia das coordenações de campanha de cada candidato. Eleições 2020.
Gaúcha, Eleições 2020.
Gaúcha Atualidade, que tem oferecimento de Unimed Nordeste RS, cuidado completo para a sua vida. Ao nosso lado, durante esta entrevista, está a jornalista Babiana Munhol. Candidato da entrevista de hoje é Júlio César Freitas da Rosa, do Republicanos. O senhor candidato tem, a partir da sua saudação, 20 minutos para responder aos questionamentos com critério livre de assuntos. Candidato, mesmo antes da sua saudação inicial aos ouvintes, e para a gente ganhar tempo e saber das suas propostas, eu já coloco o primeiro questionamento de hoje. Qual o projeto do senhor para enfrentamento à pandemia do coronavírus em Caxias do Sul? Desde já agradeço pela sua participação aqui na Gaúcha Serra. Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, Babiana. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Gaúcha Serra. É uma satisfação poder falar com todos vocês essa manhã. E o nosso projeto, nosso plano de governo para a área da saúde é realmente fazer o enfrentamento da pandemia como até hoje não foi feito no município de Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul recebeu 66 milhões do governo federal e, por declarações do seu atual secretário da saúde do município, foi informado que foi aplicado em torno de 11% desse valor total. Ou a gente prioriza a saúde da população, como nós priorizamos nos 3 anos de governo da administração do prefeito Daniel Guerra, ou a gente fica só num discurso vazio e quem paga com isso é a população, são os nossos empresários, os nossos empreendedores. Em Caxias do Sul, desde que a pandemia chegou na nossa região, não se teve uma barreira sanitária instalada nas entradas e saídas do nosso município. Não houve testagem em massa da população, não houve a separação e o controle de grupos de risco, ao menos dos grupos de risco dentro dos serviços do município, seja na Secretaria de Educação, na Assistência Social ou na Saúde. Nem nossos funcionários da área da saúde recebem testagem ou, muito menos, até EPIs. Então, o nosso enfrentamento à Covid é realmente tratar a pandemia com a seriedade que ela merece e investir recursos para que a gente possa definitivamente ter o controle dessa pandemia até que nós tenhamos a distribuição das vacinas para a população.
Candidato, bom dia, Babiana.
Bom dia, tudo bem, Babiana?
Bom dia. O senhor foi escolhido pelo ex-prefeito Daniel Guerra para ser o candidato a prefeito pelo Republicanos. O seu vice, Chico Guerra, também foi escolhido pelo irmão Daniel. O senhor concorda com tudo que o ex-prefeito fez? Qual será o papel do senhor e qual será o papel do ex-prefeito Daniel no governo, caso o senhor seja eleito?
Bom, o meu papel é ser prefeito. A população me elegendo, eu tenho que ser prefeito por 4 anos. Esse é o meu papel. O prefeito Daniel Guerra, ele foi um governo de quebra de paradigmas em Caxias do Sul. Se nós compararmos tudo que nós fizemos em 3 anos na administração municipal de Caxias do Sul, de 2017 a 2019, não há comparação com os nossos adversários que já estiveram na prefeitura municipal em qualquer cargo. Tanto na área da saúde, nós abrimos 2 UPAs de nível 3 em 3 anos de governo. Não conheço um outro município no Brasil que em 3 anos de governo tenha aberto 2 UPAs de nível 3. Nós cortamos 50% dos CCs, economizando 50 milhões de reais em 3 anos. Nós diminuímos o déficit de educação infantil de 7.500 vagas faltantes de 0 a 5 anos para 2 mil vagas em 3 anos de governo. Nós fizemos o aumento zero da tarifa d'água entre os anos de 2018 e 2019. Nós realmente administramos o município de Caxias do Sul para a população de Caxias do Sul. Nós ficamos sempre ao lado dos usuários do transporte coletivo e não ao lado da concessionária que explora esse serviço há mais de 20 anos. Ou seja, nós fizemos em 3 anos de governo aquilo que os nossos antecessores não fizeram em 8, não fizeram em 12. E isso fez com que nós sofrêssemos um processo de impeachment totalmente absurdo, ilegal e imoral em Caxias do Sul. Tiraram um prefeito com 63% dos votos da população, a maior votação da história de Caxias do Sul, tiraram porque tinham certeza que o prefeito Daniel Guerra estaria reeleito nessa eleição. Agora, sim, a indicação do meu nome e a indicação do vereador Chico Guerra para compor a chapa, ela nada mais é do que duas pessoas que estiveram tanto na chefia de gabinete, eu e o Chico estivemos, eu estive por 2 anos, 2017 e 2018,
claro,
e o Chico em, sim, 2019, nós temos o conhecimento da realidade financeira do município, os grandes gargalos do município, os grandes desafios do município para os próximos 4 anos. Isso nos credenciou. Okay. Além disso, eu fui secretário da Saúde em 2019, que é a maior secretaria, o maior orçamento do município e um dos maiores desafios que nós temos em Caxias do Sul, que é cuidar da saúde pública de uma população de mais de 500 mil habitantes.
Candidato, a campanha dos Republicanos faz bastante referência ao governo Guerra, como o senhor está falando também. E a falta de diálogo, sim, é apontada como uma das principais razões para o impeachment, que o senhor também apontou nessa razão do impeachment. O eleitor que votar no senhor deve esperar uma postura semelhante ou diferente da Daniel Guerra, o ex-prefeito?
Thales, eu acho importantíssima essa tua pergunta, porque me dá a oportunidade de falar com a população de Caxias do Sul, me dá a oportunidade de falar com os moradores e com os cidadãos de Caxias do Sul. Prefeito Daniel Guerra foi o único prefeito que eu tenho conhecimento que tenha pego toda a equipe de secretariados e, através do gabinete itinerante, foi lá conversar diretamente com as comunidades. Foi lá ouvir as demandas da comunidade. Foi lá dizer o que, podia ser feito e se podia ser feito, quando começaria a obra, quando terminaria. E se não podia ser feito, explicava o porquê não dava para ser feito. Isso é uma comunicação direta com a população. Agora, o diálogo que dizem que o prefeito não tinha, o prefeito recebeu, por exemplo, vou dar alguns exemplos, recebeu a CIC várias vezes, recebeu o AB várias vezes, recebeu vereadores várias vezes. Agora, qual é o diálogo que se quer? Qual é o diálogo que se quer estabelecer? É o diálogo que, quando tu vem com uma demanda, tu diz, olha, não posso atender porque eu não tenho dinheiro para atender, porque eu tenho que priorizar a saúde, educação e segurança, não posso atender porque isso é ilegal, isso é imoral, isso não pode continuar acontecendo, não posso atender porque tecnicamente isso é impossível, se isso é falta de diálogo ou eu não sei o que, que é. Agora, esse diálogo que todas as candidaturas andam falando em Caxias do Sul, à exceção da nossa, esse diálogo tem pesado no bolso da população. Esse diálogo está fazendo mal para a vida da população. Esse diálogo não cuidou da saúde na pandemia. Esse diálogo deixou subir a tarifa d'água em 4,76. Esse diálogo cancelou a nossa licitação, queríamos quebrar o monopólio da Visat em Caxias do Sul, e aumentou a tarifa de 4,25 para 4,65, quando a nossa licitação dizia que era no máximo R$ 4,20, tinham 4 empresas interessadas. Esse é o diálogo que se estabeleceu em Caxias do Sul. O diálogo do jeitinho, o diálogo daqueles que cansaram de se beneficiar do serviço público em detrimento de toda a população. Esse diálogo com a gente vai continuar não tendo. Agora, essa a comunicação honesta e sincera com a população, nós vamos continuar tendo sempre.
É, o senhor fala muito dessa questão de relacionamento com a população, mas acredito que a pergunta era na linha de relacionamento dentro da própria Câmara de Vereadores ou mesmo com entidades do município. Qual vai ser a sua postura em relação a isso?
Bom, primeiro, eu tenho certeza absoluta que a população de Caxias do Sul vai fazer uma transformação e uma renovação muito forte no Legislativo caxiense. Porque não se tem na história de Caxias do Sul um legislativo tão inoperante, tão ineficiente e tão gastador sem ter o retorno para a população. É um legislativo que precisa urgentemente ser renovado. E o que a população entendeu e está entendendo, que não adianta ela escolher um projeto de cidade como escolheu em 2016, eleger um prefeito com a maioria dos votos da história de Caxias do Sul e não acompanhar com vereadores que têm o mesmo pensamento, o mesmo propósito de projeto de cidade para a população e não para pequenos grupos. Se nós não tivermos o entendimento da população de que tem que votar no prefeito que entende que é o melhor projeto e votar com vereadores alinhados com aquele projeto, vai acontecer essa bofetada que foi dada na cara de mais de 148.501 eleitores. E a nossa relação com o legislativo, ela vai ser uma relação de independência entre os poderes, de respeito entre os poderes, agora, de muita sinceridade. Nós não vamos fazer da prefeitura, como alguns governos entendem fazer, que nesse diálogo a prefeitura vire um balcão, sim, de negociação para vereadores, para espaço de cargos, de CCs, isso não haverá. A relação será muito clara e muito objetiva. Nós temos um projeto de cidade, que se a população entender que é o melhor para Caxias para os próximos 4 anos, nós vamos implementá-lo ele de qualquer, sim, forma. E a Câmara, candidato, de Vereadores tem que entender o sentimento que vem das urnas.
O senhor fala no programa do governo, né? Então, qual seria a grande realização ao final do mandato, caso o senhor seja eleito, o senhor seja eleito, tanto também o vereador Chico Guerra como vice-prefeito?
Olha, acho que a grande realização é aquela que o nosso governo conseguiu tirar do papel, que vinha sendo um desejo da população de Caxias por mais de 20 anos. Nós vamos tirar o aeroporto de Vila Oliva do papel. Nós vamos construir o aeroporto de Vila Oliva. Se não conseguirmos construir em 4 anos, tenho certeza absoluta que deixaremos em 4 anos muito bem encaminhados. Porque nós temos a credibilidade em falar no aeroporto de Vila Oliva, porque nós conseguimos, em dezembro de 2019, o prefeito Daniel Guerra conseguiu 200 milhões de reais para Caxias do Sul, onde nós não vamos ter que devolver um centavo para o governo federal, é dinheiro a fundo perdido, e nós vamos mudar a matriz econômica de Caxias do Sul e da região com o aeroporto de Vila Oliva. Perdemos até hoje 11 meses no ano de 2020, porque não avançamos em absolutamente nada, inclusive com dinheiro em caixa com financiamento de 30 milhões de reais, que nós viabilizamos para a desapropriação das terras, que era uma promessa desde o governo do PT, governo estadual do Tarso Genro, governo do MDB, do ex-governador e ex-prefeito Sartori, e do atual governador Eduardo Leite, que só prometeram enganar a comunidade de Caxias do Sul, dizendo que iriam auxiliar nas desapropriações. Mas nós fomos lá e resolvemos. Então, esse será a grande obra, o grande marco para a economia de Caxias do Sul, para a geração de emprego, para nós nos recuperarmos com relação aos efeitos da pandemia.
Mas como vocês vão prometer algo que não depende só exclusivamente da prefeitura, tem essa questão que você citava, né, do governo do estado, e vocês vão viabilizar de que forma também depois a administração desse aeroporto?
Mas, Babiana, nós não dependemos mais do governo do estado. Nós aprovamos um projeto de lei na Câmara para que pudéssemos buscar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal de 30 milhões de reais para as desapropriações. Isso já está garantido. O governo ilegítimo que está aí é que não avançou um passo nesse sentido, entendeu? E com relação aos 200 milhões, também estão garantidos se não perderem. Se o governo ilegítimo e incompetente que está na prefeitura hoje não perder. Porque o ministro Paulo Guedes já tem se manifestado em interesse desvincular e utilizar os recursos que estão lá no Fundo Nacional da Aviação. E aonde estão os 200 milhões de reais que foram destinados a Caxias do Sul para a construção do aeroporto? Se nós temos o dinheiro para a construção do aeroporto, se nós temos a área de terra, se nós temos o dinheiro para fazer as desapropriações, agora é arregaçar as mangas e trabalhar. Não perder 11 meses pela incompetência do governo que aqui está em Caxias do Sul.
Candidato,
não dependemos de mais ninguém agora, dependemos só nós para fazer o aeroporto.
Claro. O transporte coletivo urbano, chegando durante a campanha, né, a usar a expressão lava-jato na Visate. Foi uma promessa da propaganda de Daniel Guerra em 2016. Eu queria saber como será o transporte público na sua gestão, caso eleito.
Thales, primeiro eu vou dizer o seguinte, o prefeito Daniel Guerra não fez nenhuma promessa de campanha. O prefeito Daniel Guerra assumiu compromissos com a população de Caxias do Sul. E um dos compromissos que ele assumiu era de estar do lado do usuário do transporte coletivo e não do lado da Visate. Estar do lado de quem utiliza o transporte coletivo e não de quem fatura com o transporte coletivo. A Lava Jato que tu falou, nós temos 3 ações tramitando na Justiça em Caxias do Sul com relação a reajuste de tarifas e tal da empresa Visate contra o município. Nessas ações foi determinado pela Justiça uma perícia judicial. Aí está a Lava Jato e nós estamos aguardando que a Justiça se manifeste sobre isso. É inadmissível, por exemplo, uma empresa que compra muito mais diesel do que a nossa Codeca, tem uma frota de ônibus muito maior que a frota de caminhões da Codeca, comprar diesel mais caro do que a Codeca. Essa caixa preta da Visate, ela tem que ser aberta. E nós esperamos que essa perícia judicial, determinada pela Justiça do nosso município, faça com que realmente os números venham à tona e a população perceba o quanto ela mantém um serviço ineficiente e caro para a população. Qual a nossa relação? Primeiro é o seguinte, nós não admitimos que este governo ilegítimo, este governo sem voto, eles venham fazer a licitação do transporte coletivo para os próximos 20 anos em Caxias do Sul. Eles não têm voto, eles não têm moral para isso. O debate sobre transporte público, aquilo que se quer, o transporte público da população para os próximos 20 anos, ele tem que estar agora na eleição e o eleitor tem o direito de escolher a proposta que ele entende que é a melhor do transporte coletivo para os próximos 20 anos. Então, primeiro, nós somos totalmente contra a essa licitação fajuta que estão fazendo aí, que nós entendemos, inclusive, que ela está sendo feita sob medida para a empresa concessionária.
Segundo, tá, e o que pode ser feito depois disso?
Falamos em quebra do monopólio do transporte coletivo. Nenhuma outra candidatura fala. Nós vamos fazer a quebra do monopólio. É inadmissível uma população com mais de 500 mil eleitores, mais de 500 mil habitantes, ter uma única empresa. Municípios muito menores que Caxias do Sul têm mais de uma empresa. E nós sabemos que isso é lucrativo. E eu posso te dar, eu peço licença para vocês para dizer o seguinte: nós sabemos que é lucrativo por quê? Nós tínhamos uma licitação que tinham 4 empresas interessadas, valor máximo, podia baixar, 4,20. E se tinham 4 empresas interessadas, é 4,20, porque o negócio é lucrativo. E, pasmem, eu preciso trazer isso aqui para vocês, Thales e Babiana, uma matéria do jornal Zero Hora, do dia 12 de maio de 2014, em que o título da matéria é Empresas de Ônibus de Porto Alegre Fizeram Transações Irregulares. Nesta matéria, fala que integrante do consórcio Conorte da Autoviação Navegante teve troca de controle acionário em 2006. Em 2006, a Visat já explorava há alguns anos o transporte coletivo em Caxias do Sul.
Segue
a matéria. Esse modelo de negócio de acordo com a legislação deveria resultar em extinção da permissão. Realizada sem o conhecimento ou concordância da empresa pública de circulação e transporte, EPTC, em setembro daquele ano, a transação transferiu o controle da navegante da família Schweck, fundadora da empresa, para um grupo formado pela Sociedade de Ônibus Gigantes Sojil e pela Aviação Santa Teresa de Caxias do Sul, a Visat. Ou seja, em 2006, a Visat e o proprietário da Sojil e o proprietário da Visat é a mesma pessoa, é o seu Sérgio Tadeu Pereira. Eles compraram o controle acionário da Navegantes em Porto Alegre. Quem que bancou esta compra da Navegantes em Porto Alegre pela Visat? Foi a população de Caxias do Sul com a alta tarifa do transporte público. Isso é inadmissível. E hoje eu vejo candidatos se posicionando, dizendo o que não fizeram quando tiveram no governo e dizendo que vão fazer daqui a 4 anos, que a passagem pode baixar para 3,50. Por que não aceitou a nossa licitação, que era 4,20? Não diz de onde. E esse negócio é tão lucrativo que o usuário do transporte coletivo de Caxias do Sul bancou a compra da Navegantes em Porto Alegre em 2006. Então não me venham falar em não ter quebra de monopólio, não me venham falar em tarifa acima de 4,65 e muito menos no momento de pandemia, de recessão, falar em subsídio, dinheiro público colocado para bancar transporte coletivo. Falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. Não é isso aí, inadmissível, isso é falta de respeito com a população.
Nós temos outros temas também que nós gostaríamos de abordar, mas o Thales quer complementar ainda essa situação.
Essa, até pedir a gentileza do candidato para que a gente tenha as respostas um pouco menores, candidato. Sim, temos mais assuntos pela frente, porque já estamos em 16 minutos, tá ok?
Então é que a gente tem que aproveitar o espaço para a população entender o que está acontecendo, né? Então a gente tem que ficar bem explicado, mas vamos lá.
Também, vamos
então
em frente.
Então vou aproveitar aqui o gancho e falar de outro assunto, Festa da Uva. Quais os planos para o evento e também a estrutura física dos pavilhões, caso o senhor seja eleito?
Bom, os planos é o seguinte, nós tivemos inclusive uma reunião logo no início da campanha com a presidente da Comissão Comunitária, a senhora Sandra Randon, em que nós vamos manter a mesma linha que mantivemos durante 2017 a 2019. Todos os eventos festivos de Caxias do Sul, eles têm que ser autossustentáveis. Nós não vamos colocar dinheiro público, principalmente numa época de recessão, em festas como o carnaval, como o rodeio, inclusive a própria Festa da Uva. Ela tem que ser um evento autossustentável, ela tem que conseguir receita que banque as suas despesas e que possa fazer a festa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, com relação à infraestrutura nos pavilhões da Festa da Uva, o nosso plano de governo, ele prevê a possibilidade, isso é possibilidade, de nós trabalharmos uma parceria público-privada, PPP, desde que isto esteja muito bem amarrado, que as contrapartidas elas realmente sejam interessantes para o município e para a população de Caxias do Sul. Agora, quanto à infraestrutura, nós recebemos os pavilhões da Festa da Uva com um TAC assinado pela antiga gestão, onde um candidato se diz orgulhoso de ter sido presidente da Festa da Uva, que eu, sinceramente, sentiria envergonhado pela situação precária daquele espaço. Sim. onde tinha um TAC assinado com o Ministério Público Federal para fazer toda a questão de acessibilidade e fazer a questão do plano de prevenção contra incêndio. Assinaram o TAC, não fizeram, não tiveram competência para fazer, quem fez foi nós. Nós fizemos toda a questão de acessibilidade dentro do parque, toda a questão de iluminação dentro do parque, toda a questão do plano de prevenção contra incêndio, tanto que realizamos a nossa festa da uva lá. Se nós não tivéssemos feito isso, nós não teríamos realizado a festa da uva e nem teríamos tido a Mercopar. Então, nós vamos manter a estrutura do Parque Festa da Uva e vamos possibilitar a situação de fazermos uma parceria público-privada.
Certo. Nós conversamos aqui com o candidato do Republicanos, Júlio César Freitas da Rosa, na série de entrevistas que a Gaúcha Serra está fazendo em relação às propostas e às soluções para os problemas enfrentados em Caxias do Sul. Candidato, eu gostaria de oferecer este último minuto para suas considerações finais em relação às suas propostas e os assuntos aqui mencionados.
Obrigado, Thales. Eu queria me dirigir à população de Caxias do Sul, aos eleitores de Caxias do Sul. Nós queremos trazer a administração de volta de Caxias do Sul para as pessoas. Nós queremos investir em saúde, educação e segurança como nós investimos. Nós reduzimos números históricos de déficit de educação infantil, números na saúde histórico com os nossos mutirões, com as duas UPAs que abrimos, com as três UBS que abrimos. Nós reduzimos a questão da criminalidade, que se nós compararmos os números agora de 2020
segundos,
com 2019, se percebe o descontrole. Nós queremos administrar para as pessoas, não para partidos, não para pequenos grupos. E digo sempre, a única administração que vai realmente extinguir 50% dos CCs é a nossa, e a única administração que não terá no governo o senhor Eloy Frisso é a nossa. Nós vamos dar esse presente para a população de Caxias do Sul.
Obrigado, candidato. Muito obrigado, candidato. Bom dia.
Bom
dia. Segunda-feira será a vez do candidato do Patriota, Nelson Darrigo, ser nosso entrevistado no Gaúcha Atualidade. Obrigado pela sua companhia, um bom final de semana. Produção de Juliana Bevilacqua e na técnica, Thiago Pacheco.